Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 3. Hoje nós iniciamos uma jornada de grande aprofundamento e que vai migrar rapidamente de tudo aquilo que vocês estudaram para uma fluência muito profunda e muito grande. Já nesta aula de hoje, há uma parte que vocês conhecem, porque vimos, né, durante o módulo 2, vamos rever apenas um trecho aqui desta obra do psiquiatra norte-americano Norman Doidge. Este psiquiatra, ele se propôs a entrevistar alguns dos maiores neurocientistas da nossa época. E então ele surgiu com a obra O Cérebro que se Transforma, uma obra que causou um grande impacto e depois também ele tem essa obra que hoje nós trabalharemos, que é O Cérebro que Cura, né? Como a neuroplasticidade pode ajudar no tratamento das lesões e das doenças cerebrais. A parte da pesquisa do Norman Doidge passa parte de uma pergunta: será que o nosso pensamento, ele tem uma ação efetiva, eficaz por vezes, em questões, por exemplo, somáticas? Ou seja, será que com isso que vocês têm estudado aqui, os verbos mentais, a gente pode auxiliar quando, em casos de uma pessoa teve um derrame, teve um aneurisma, um acidente vascular, uma pessoa tem um problema degenerativo qualquer, ou, por exemplo, um caso ligado à oncologia, casos graves. Ele colheu várias opiniões, e essas opiniões são promissoras no sentido de indicar que há uma estrada, sim, que há um caminho, sim. No entanto, muitas perguntas esse psiquiatra se fez dessa jornada imensa que ele ainda percorre. Por exemplo, o que acontece que algumas pessoas que têm prática, fluência com imagens, com verbos mentais, pessoas que meditam, pessoas que conseguem entrar em estados alterados de consciência e profundos esses estados, o que acontece que algumas não têm qualquer êxito, por exemplo, na remissão de um problema somático, enquanto outras que estão tão pouca fluência nisso, às vezes têm resultados estupendos, por vezes simplesmente mexendo duas, três imagens? O Norman Doidge não tem uma resposta para isso. As respostas que ele apresenta são fortemente pautadas na neurofisiologia atual e nos trabalhos com imagens. Em filosofia clínica, nós já temos algumas diretrizes sobre o que pode acontecer. Por exemplo, uma das respostas é que não se trata sempre da intensidade, da profundidade, do quanto houve um estado alterado de consciência. Não. Por vezes, basta que você, ao mexer duas ou três imagens em campos nos quais elas movimentarão outras, e às vezes isso é feito de maneira suave, às vezes isso é o suficiente para causar uma movimentação interna muito maior. Então, esse é um dos elementos. Mas o Norman Doidge, a parte que eu separei para vocês, e isso é apenas uma rápida revisão, porque o nosso texto é outro hoje aqui, e vocês já verão, nós trabalharemos duas obras. No capítulo 3, este médico coloca as etapas da cura neuroplástica, como e por que ela funciona. Aqui não há por que eu fazer uma revisão tão grande a ponto de explicar que, claro, na medicina eles vão falar cura, vão falar esses elementos, nós já vimos isso em outras aulas, que não tem a ver conosco. Mas não é este o propósito, nosso propósito é outro. Vejam a parte que eu separei para a gente revisar rapidamente. vocês lembram como é a neuroplasticidade, não é? Às vezes uma área afetada do cérebro, ela, uma área adjacente pode se ocupar daquelas funções lesadas e cumprir e o que estava em andamento. Por exemplo, a pessoa pode ter uma lesão no cérebro numa determinada área que prejudique a linguagem, mas uma outra área adjacente pode se ocupar e continuar tendo essas funções, né? É parte da neuroplasticidade, coisa que hoje os neurologistas têm estudado muito, pesquisado muito. Ele diz que nessa obra, nesta parte em que eu tenho aqui nas mãos, página 145, ele fala: exponho minha visão sobre as etapas de cura neuroplástica nestas páginas. Estas etapas devem ser encaradas como um contexto flexível e não como um esquema rígido. Para entendê-las, contudo, é necessário primeiro compreender três processos gerais que ocorrem com frequência no cérebro quando ele enfrenta problemas. Bom, quais seriam esses três processos gerais que ocorrem no cérebro quando o nosso cérebro enfrenta problemas? Vamos a isso. Lembrando aos senhores que já vimos essa aula, mas muito mais aprofundada e extensa. Ele coloca: a primeira é que o não uso adquirido não se aplica apenas a casos de derrame. As pessoas acometidas por um derrame passam por uma crise, a diástase, na qual, imediatamente após a lesão, o cérebro entra em choque por cerca de 6 semanas, funcionando mal. Edward Taub mostrou que quando um paciente de derrame tenta reiteradamente, neste período, movimentar o braço paralisado sem sucesso, ele então aprende que esse membro não funciona e assim começa a usar apenas o braço não afetado. No cérebro que se atrofia sem uso, os circuitos já lesados relativos ao braço paralisado degeneram ainda mais. Taub provou que, prendendo-se o braço bom num gesso, numa atadura, para não ser usado, um treinamento intensivo e crescente do braço paralisado era muitas vezes capaz de restabelecer a função, mesmo décadas depois. Ele diz que este não uso adquirido pode ocorrer em outros problemas cerebrais, como a doença de Parkinson, e ao que parece até mesmo por vezes em certos problemas psiquiátricos. Na verdade, em qualquer situação na qual a função cerebral seja perdida ou diminuída, a pessoa compreensivelmente pode sentir-se tentada a encontrar maneiras de contornar o déficit, exacerbando involuntariamente a perda do circuito. A existência generalizada, mesmo universal, do não uso adquirido significa muitas vezes que não temos como avaliar o nível de déficit de uma pessoa ou seu potencial de recuperação até tentarmos treinar vigorosamente o indivíduo. Hoje eu desconfio que o não uso adquirido é um fenômeno comum no cérebro, porque adormecer é uma estratégia usual quando uma célula, um organismo ou órgão mais complexo se encontra numa situação em que suas maneiras normais de adaptação a um ambiente falham. Fim da muito breve revisão que nos interessa aqui para os trabalhos de hoje. Na ocasião em que vimos isso do Norman Doidge, foi colocado a vocês que em filosofia clínica isso até pode ser como ele está descrevendo, mas há muitas outras explicações aqui. Uma pessoa que lesou, teve uma lesão localizada no cérebro, por exemplo, e perdeu a função de um braço, quando ela tenta mover o braço e não consegue, ela pode criar, por exemplo, um prejuízo. Meu braço não vai mais se mexer. Esse prejuízo pode ser uma das raízes mais fortes do fato do braço seguir paralisado. Mas não é uma única explicação. Há outras, outras e outras e outras. E para cada pessoa será de um jeito. Como a gente ultrapassa esse fenômeno? Em filosofia clínica, vocês viram durante toda a segunda parte deste curso que há vários exercícios sistêmicos, às vezes localizados, às vezes derivativos, podem, em alguns casos mais e outros menos, ter sua serventia, de acordo com o que encontramos na historicidade de uma pessoa, e vimos os vários critérios em torno de... Bem, por que esta introdução? Essa introdução foi feita porque o que nós vamos ver agora faz uma analogia muito grande, e vários dos freios e obstáculos que vão aparecer aqui conversam com estas impossibilidades que pesquisadores como Deutsch têm encontrado. Como o foco dele é lá da medicina para as filosofias, ele começa de um elemento pragmático, técnico, laboratorial, médico, para o transcendente. Ele esbarra em freios que, em alguns casos, só poderão ser ultrapassados com uma modificação nessas concepções. E ele mesmo sabe disso, ele coloca nas páginas do livro dele. Agora, nós vamos mudar de livro. E vamos para este livro da editora Vozes, chamado A Alma, de Anselm Green. Nesta obra, Anselm Green conversa com um teólogo, o Miller, e juntos, neste diálogo, eles trazem algumas concepções que nos interessam muito. Vamos fazer agora várias analogias entre terapia por imagens, conforme vocês têm aprendido, e a alma. A alma e o corpo, conforme o entendimento deste homem, deste teólogo, o Anselm Green e o Miller, né? O Miller também é psicoterapeuta, diz aqui no livro, dirige um centro importante na Alemanha de psicoterapia. Vamos ver, através da conversa desses dois homens, o que nos interessa aqui em terapia por imagens. Observem, por favor, as aproximações e os afastamentos que vamos fazer. Praticamente todos vocês, com exceção de um aluno que migrou do outro curso para este, já tem uma longa trajetória em terapia por imagens. Então, respeitando esta longa trajetória, vocês verão que eu não vou reprisar e voltar a muito do que vocês já conhecem muito bem. Eu vou além desses conteúdos, não é? E o colega que agora se junta a nós, ele vai fazer as revisões para aos poucos poder nos acompanhar. Bem, o Miller faz muitas perguntas ao Anselm Green. Ele quer compreender a visão deste teólogo, deste homem que se aprofundou a vida inteira em questões como a alma. Ele quer saber essas opiniões. Então ele diz que a alma pode nos levar por muitos caminhos. E aí ele diz, quais são os critérios que vão me ajudar a descobrir onde se manifesta realmente a minha alma, no sentimento, no impulso, no propósito, desses caminhos, seja para me levar para os conflitos, para me tirar deles? Onde assento as minhas concepções e meus propósitos, por vezes tão interesseiros? Como é que você vê isso? Quais os critérios que podem existir e que me ajudem a descobrir se aquilo que eu sinto em mim como forte impulso vem realmente da minha alma? Apenas como início de conversação, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação. Quando eu falar em alma, Lembre, não é a mesma coisa, ainda que por vezes possa coincidir, não é a mesma coisa, nem conceitualmente. Mas quando eu falar durante a aula de hoje sobre alma, pensem no que vocês estudaram como imagens, como os verbos mentais. Vamos fazer aproximações, ok? Mas por favor, cuidem de saber que são coisas diferentes. Estamos fazendo aquelas analogias que por vezes fazem perder muito do conteúdo, vocês sabem. Então ele diz: que critérios podem existir que me ajudem a descobrir se aquilo que eu sinto em mim como forte impulso vem realmente da alma? Que critério vocês adotariam para saber em vocês quando algo, esse impulso que vem em vocês, por exemplo, vem realmente dos verbos mentais, das terapias que vocês têm feito? Por exemplo, vocês fizeram uma meditação por semiose cruzada. Pegaram papel, caneta, escreveram uma caminhada por um lugar muito bonito, com questões que têm a ver com vocês. Aquilo fluiu conforme os cuidados que vocês aprenderam. Então vocês leem, gostaram muito, vocês gravam no celular e de vez em quando vão caminhar, colocam fone de ouvido e mergulham nessas meditações, que têm propósitos, têm encartes. Se eu perguntasse a vocês, como Miller perguntou para o Anselm Green, como vocês sabem, por exemplo, que você vai encontrar uma pessoa que vai dizer exatamente algo que há muito tempo você estava procurando, uma resposta, um caminho? Isso tem a ver com o que você estava fazendo? Isso vem do verbo mental? Vem da imagem que você construiu? Ou é uma coincidência? Olha a resposta que o Anselm Green, pesquisador notório da alma humana, dá ao colega Miller. Olha o que ele diz: em tudo que você falou, a alma pode pedir a palavra. Ela nos adverte de que não nos desenvolvemos na rotina. Ela nos põe em contato com a imagem primordial que Deus fez de nós para si. Sempre que reprimirmos essa imagem primordial para satisfazer as exigências do dia a dia, a alma nos adverte a viver autenticamente, a abrir o acesso a coisas novas em nós. Os monges primitivos nos dão um critério certo para distinguir se é realmente a alma que pede a palavra ou se são apenas nossos caprichos que nos confundem. Critério importante é o controle da realidade. A alma me conduz realmente à vida, a uma boa relação com as pessoas e a uma ação fecunda para fora? A alma transgride com certeza também normas que me são impostas de fora, mas devo distinguir claramente se a alma me conduz à liberdade ou se apenas me revolto contra normas para chamar atenção sobre mim. Bem, imaginem vocês a dificuldade, não é? Como fazer isso? Como acreditar então nessa distinção? No nosso caso, o que vocês aprenderam? Se você está trabalhando com afinco, com dedicação, diligência, nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, muito bem. Então você construiu uma meditação no qual um braço paralisado seu se move de novo. E com todos os cuidados e com tudo que você sabe em filosofia clínica, olha como é que é a meditação que você construiu. Estou pegando um copo de água. Sinto os dedos no copo, o calor do copo. Sinto a água tépida. E então aproximo o copo dos meus lábios. Enquanto você vai descrevendo isso no papel, você está vivenciando tudo isso, tal qual. Mergulha nisso. Você grava essa meditação e vai caminhando e repete isso. Bom, como distinguir então que às vezes, e por favor, né, vamos ter aquelas prudências todas que o professor coloca no curso para vocês. Às vezes, por exemplo, você pode se surpreender. Algo que levaria 3, 4 anos, ou talvez muito mais, se fosse possível, em questão de meses, a pessoa pode voltar a mexer esse braço. Pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Pode. Nesse caso, como saber que foi o teu trabalho com imagens que fez isso? E a resposta, vocês que estudam filosofia clínica, vocês já sabem, é o fator historiográfico que vai apontar para vocês. É a própria estrutura de pensamento de vocês que vai mostrar isso aí. Às vezes vocês vão errar por falta de discernimento, claro, mas muitas vezes, acredito, poderão estar bem próximos do fenômeno e compreendê-lo e saber, não, tudo indica sim que é isso que está acontecendo, como resultado dos meus trabalhos com imagens e verbos mentais. E aí vocês sabem, tem que ter aquela questão do percepcionar, etc. e tal. E eu estou me recuperando sim por conta disso. Ok? Para alguns é muito importante essa diferenciação, ok, pessoal? Sobretudo em alguns colegas cujas mentes são muito pragmáticas. Começam a utilizar os verbos mentais, as terapêuticas por imagens, e eles já querem um fenômeno comprobatório, sob pena deles não acreditarem e não fazerem mais nada. E alguns, mesmo diante de vários fenômenos comprobatórios, precisam de mais e mais e mais e mais. Não se acalmam tão cedo. O Miller, ouvindo essas questões e vendo que por onde o Anselm Green caminha, vai fazer uma questão muito interessante. Antes, porém, o Green diz: a alma pode me mostrar, por exemplo, que eu preciso sair da minha atividade meramente administrativa e voltar-me mais para as pessoas. Mas eu preciso auscultar com exatidão se isso nasce realmente da minha natureza mais profunda ou se monto apenas ilusões, como, por exemplo, a ilusão de ser um habilidoso curador ou salvador que ninguém sabe indicar o caminho certo melhor do que eu para as coisas. Serei sempre prudente se os impulsos da alma forem usados para acabar com as fantasias de grandeza. Bom, vocês que trabalham em clínica, atendem pessoas, sabem que muitas e muitas vezes pessoas confundirão aqui sintomas, não serão poucas vezes, e nem poucas pessoas, que confundirão sintomas. Às vezes eles estão no emprego melhor e os ventos sociais empurram para certa direção e a pessoa acha que com aquilo de fato ela está tendo um desenvolvimento existencial, quando na verdade às vezes está tomando licenças, está cometendo involuções que vão lhe custar e cobrar logo adiante, e a pessoa não sabe. O Miller diz para ele assim: minha alma, via de regra, não me diz diretamente faça isto, faça aquilo. Ela me mistura, me deixa confuso. Quer chamar minha atenção para o fato de que algo não está bem, de que em algum lugar tem que haver uma abertura, um alargamento. Assim, pode um homem casado enamorar-se de outra mulher porque sente no encontro com ela que algo é desperto nele, que em seus momentos a vida, em repouso, a alma que se manifesta no enamoramento não quer dizer necessariamente você tem que abandonar agora sua esposa e voltar-se para a pessoa da qual se enamorou. Antes, a alma deseja despertar em mim um desejo que deve motivar-me, animar-me a trazer para a vida algo que não vive em mim e que, no entanto, se agita dentro de mim. O que ele está dizendo aqui não encontra eco nas muitas vezes nas quais eu falei para vocês, quando vocês movimentarem imagens, verbos mentais, muitos deles ganham vida. Você pode construir um texto, construir um enredo, um sonho, uma ideia, e ela pode ganhar vida e ela ser mais viva existencialmente do que nós que a criamos. E ela pode fazer com que nós nos movamos e ela pode nos cobrar coisas que nós originalmente não faríamos. Podemos até viver para cumprir as funções dessas, revertendo completamente os processos. O Miller diz que no caso dele, a alma dele não fica dizendo diretamente faça isso, faça aquilo. E nós sabemos que em verbos mentais, dependendo do que construirmos, vai dizer para nós sim, faça isso e faça aquilo. Seu automóvel pode dizer para você, estou velho. Você não viu que o vizinho tem um automóvel novo? Me jogue fora, me troque, por favor, por um novo. Eu preciso muito disso. Talvez não com essas palavras, mas com certas urgências que farão você mudar o automóvel, ainda que o seu funcione perfeitamente bem. Bem, o Miller, mais adiante, o Anselm Green, ao término de muitas páginas, diz que num mundo desalmado como é esse nosso mundo, é urgentemente necessário que entremos em contato com a nossa alma. E surgiria um novo relacionamento mútuo se dessemos espaço à alma em nós, se confiássemos mais nas moções da alma. Bem, vocês estão aprendendo verbos mentais, imagens, não alma. Às vezes podem se confundir por coincidência com a alma. Por vezes podem assumir, inclusive, as funções e para alguns podem se tornar a própria alma, por que não? O Anselm Green diz que em casos que, claro que, mas ele está falando de uma outra perspectiva, hoje precisamos muito de alma porque o mundo está desalmado. Nós poderíamos dizer que hoje muitas pessoas, mas não todas, precisariam de verbos mentais, de imagens sólidas, consistentes, que tivessem a ver com elas, que fossem respeitosas, que trabalhassem pelos caminhos que se desenham conforme a trajetória delas, porque sem isso algumas não teriam caminhada, jornada nem nada e ficariam reféns da existência pela vida? Sim, alguns sim. Lembram do que nós vimos em todo o curso, na segunda etapa, os caracteres? Algumas pessoas se queixam, clamam pela falta dessas imagens. Clamam a falta, a urgência de um verbo mental que lhes dê sentido. Esse verbo mental às vezes está dentro delas, mas às vezes está fora, longe. Para cada um será de uma forma. Nesse sentido, se isso coincidir com alma, para alguns a alma estará fora deles. Para outros a alma estará neles. Para outros será um amálgama. O Miller diz então, quando eles vão tratar do capítulo sobre os caminhos que a alma percorre, o Miller diz assim, que ele diz que a alma pode apresentar-se como um tu. Este tu acompanha-nos como um anjo da guarda a vida toda. É importante estabelecer um relacionamento com nossa alma, assim como cultivamos um relacionamento com outra pessoa que nos é importante. Uma possibilidade de fazer contatos através dos sonhos. O Miller tem uma forte composição junguiana no pensamento psicoterápico dele e teológico também. Vamos ver um pouco disso. Um verbo mental que nós construímos pode funcionar como um tu? Pode. Esse tu pode, uma vez construído, nos propiciar toda a alimentação que por vezes não encontraríamos em nós? Sim, pode. Vejam então as dimensões do que estamos trabalhando em verbos mentais e em terapias por imagens. E para algumas pessoas isso será tão relevante quanto a alma, para outros irá ainda além, e para outros sequer vai se instituir. Não chegará a ser qualquer coisa, nada. Cada pessoa, vocês sabem, isso varia muito. O Green Então, faz uma suave correção nesses postulados do amigo e diz assim: ó, você fala da alma como de um anjo da guarda. Na tradição cristã, o anjo representa sempre aquele que me põe em contato com a minha alma, que obtém direito para minha alma, que me introduz no potencial que já existe disponível em minha alma. Além disso, os anjos nos falam diretamente nos sonhos. O sonho nos confia muito mais do que nós mesmos nos confiamos em nosso mundo desperto e vivido conscientemente. No sonho, os anjos nos põem diante dos olhos a variedade das matizes da alma e mostram-nos as nossas próprias possibilidades. No sonho podemos voar, transformarmos em animal e novamente em pessoa. Morremos, mas estamos vivos. Podemos ver às vezes a luz de Deus no sonho, diz o filósofo Weinberg. Mergulhamos no chão das raízes divinas. Em filosofia clínica, vocês sabem, eu disse no início da aula, as diferenças. Às vezes estaremos próximos, às vezes muito distantes. Compreendemos que isso é assim para Green, Anselm Green, conforme ele flui, conforme ele é. Mas como é para cada um de nós? Isso é assim também? Em filosofia clínica, algumas pessoas não têm alma. Em filosofia clínica, algumas pessoas podem renascer. Podem renascer quando redescobrem um sonho, quando voltam a amar, quando constroem um jardim. Podem renascer. Às vezes o estado somático delas está no jardim, já vimos isso. Em filosofia clínica, algumas pessoas têm almas eternas. Elas vão morrer, mas a alma que elas construíram, dependendo de como é, o verbo mental que foi edificado, ele vai prosseguir indefinidamente na forma de um livro, por exemplo, uma obra de arte que flui, que caminha, ou na forma de pedras de uma construção que vão durar praticamente para sempre, talvez, e para outras pessoas não. Quem possua uma alma mortal, um espírito mortal. Mas isso é extremamente dilemático, e isso é assim em filosofia clínica. Em qualquer escola psicoterápica, em qualquer preceito teológico, religioso, vocês sabem que não é isso que vocês vão encontrar, não é? Mas somos filósofos, trabalhamos dentro da clínica esses preceitos filosóficos. Não há mais. Quando a gente diz o mundo é uma representação, cada pessoa é de um jeito, o que estamos dizendo? Como eu posso dizer todos têm alma, todos têm espírito? Isso é para sempre. Estou desautorizando a existência do outro. Porque eu já instituí o que ele tem, o que ele é e o que ele não é. Eu tenho esse direito. De onde? Que autoridade eu tenho para falar isso do outro? Algumas pessoas podem ter uma vida eterna e outras não terão. Mas sou eu quem vou determinar isso? Como? Qual é a minha competência para isso? Por vezes, em alguns casos, quando os verbos mentais trabalham na interseção entre as pessoas, às vezes isso pode acontecer e podemos ir mais longe quanto a essa autorização. Ainda assim, há muitos problemas técnicos quanto a isso. Vou parar aqui o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Então, com relação ao que o colega colocou, observem que algumas pessoas, elas mesmo não tendo construído algo, você fala para a pessoa: você gostaria de existencialmente caminhar para onde? Alguns falam coisas que eles não sabem, não entendem e aí ficam. Às vezes podem, não quer dizer que não vão encontrar, podem encontrar, podem construir isso que eles não sabem, não entendem, pode. Outros precisam de elementos de aproximação, eles não podem ter uma visão daquela longura de onde estão as coisas de fato, onde eles querem chegar. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Nossa, há uma imensidão de fatores aqui que é até difícil pensar em um catálogo que abranja tantas coisas. Ah, e nesse mosaico imenso de coisas, não é improvável, e por favor, eu não quero de forma alguma, que nem é da minha competência, entrar lá na área teológica e falar sobre alma e tudo. Não, eu estou fazendo analogias aqui, conversando apenas. Mas algumas pessoas, quando trabalham com verbos mentais e terapias por imagens, eles podem construir sim uma alma própria para eles. Com verbos mentais, com terapias por imagens, pode, às vezes é possível. O quanto isso será de fato a própria alma, às vezes é só um espelho no qual a alma já constituída vai se reconhecer, outras vezes será uma outra coisa. Não é? Por isso temos tantos estudos e tanta profundidade. Aqui o Miller traz para o Green uma questão de grande dificuldade. Ele cita um estudioso muito profundo chamado Karl Rahner. Quem estuda essa parte da filosofia já conhece os textos. Ele é um escritor e pensador maravilhoso, né? E aqui o Miller citou uma conferência que ele fez na Academia Católica de Frankfurt, na Alemanha, e que expôs as ideias sobre a vida eterna, o Karl Rahner. O Green então coloca para ele: vejam que aqui nós vamos entrar direto nas concepções tomistas. O que era um problema já bastante delicado vai ganhar ainda outras tintas de complexidade. Vamos lá. O Green diz a ele: você cita o Karl Rahner. A interpretação que Rahner deu à doutrina tomista sobre a alma tornou-se para mim muito importante. Rahner fala da relação da alma com o corpo. Vejam, então, traduzindo aqui para os verbos mentais e terapias por imagens, que é o que estamos fazendo, e por favor, lembrem sempre as advertências que eu fiz lá no início da aula. Relação das imagens que nós construímos, dos verbos mentais, com as nossas corporeidades. Lembrem que na filosofia clínica, os verbos mentais e imagens podem ser o próprio corpo. E o próprio corpo vai produzir então imagens ou novos corpos. Sabemos que isso aqui, mas de onde ele está falando, as divisões são claras, não são assim como são para nós. Corpo é corpo, alma é alma, e não há muitos estados confusionais aí não. Ele diz: na morte a alma se separa do corpo. E neste momento consegue dispor plenamente de si mesma. Assim, o momento da morte em que a alma se separa do corpo é o único momento em que a alma pode decidir-se em total liberdade por Deus ou contra ele. Mas, ao mesmo tempo, assim diz Rahner, a alma se expressa novamente em um corpo. É o corpo glorificado. A doutrina católica de que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma vale, em última análise, também para nós cristãos. Nossa alma não é simplesmente elevada para dentro de um mar do divino. Nós chegaremos de corpo e alma a Deus. Naturalmente, este corpo vai primeiro se decompor, mas quando a alma se manifesta, mesmo depois da morte, no corpo, isso significa que nós chegamos a Deus como uma pessoa, pois o corpo é o repositório das lembranças de todas as experiências importantes da alma. Bem, continuando na linha de cuidados e premissas, e sabendo que não estamos entrando lá na área teológica da discussão que eles fazem ali, mas estamos usando de analogias. Observe. Por vezes, uma pessoa pode, por exemplo, como no início do trabalho ali do Norman Doidge, ter um braço paralisado ou um braço amputado. No entanto, com seus verbos mentais, terapêuticas por imagens, a pessoa pode reconstruir este braço, não com a na dimensão de crescer como cresce o rabo de um lagarto, mas na dimensão de uma prótese, na dimensão de uma função que ele empresta e no qual o braço será usado de outra forma, ou o que restou do braço, de tal maneira que para a pessoa o corpo, via imagem, via verbo mental, se refaz e às vezes se aprimora e se torna muito melhor e mais completo, ainda que menor e tendo uma área subtraída. Vejam como é a essência de algumas pessoas e o quanto elas podem andar pelos horizontes. E em tais casos, sim, é possível que uma pessoa, mesmo sem a corporeidade, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, ela possa de tal forma ter construído certas edificações por verbos mentais e imagens que propaguem uma parte dela muito além do que ela viveria enquanto estava no seu cabeça, tronco e membros. Uma pessoa, por exemplo, que cuidou de um pequeno aquário, amou os peixinhos que estavam lá, cuidou deles. Vamos supor que a pessoa teve um infarto e venha a falecer, cabeça, tronco e membros. Talvez a maior parte dela, existencialmente, já esteja naquele aquário, na forma dos cuidados, na forma dos amores, da intenção, dos sonhos, da própria vivacidade de vida. Eu sei, vocês dirão, mas professor, isso não faz sentido. Cadê a consciência dela? A consciência dela migrou para o aquário, mas aí você vai querer reduzir a consciência, a vida humana, a essa consciência. Não é? Vai querer reduzir, é como uma pessoa que não pode mais jogar futebol e dizer, acabou minha vida. Bom, está reduzindo toda a existência ao fato de jogar ou não futebol? É possível então reduzir toda a minha vida ao ato de eu estar consciente de uma coisa, a esse cérebro pensante migrar, tal como você habitar um computador, fazer um download de você para o computador e lá você vivencia. Aí seria essa vivência, isso é muito, para alguns pode ser suficiente, mas do ponto de vista de uma amplitude e de um horizonte, isso pode ser muito pobre para designarmos vida. Para designarmos existência. Visto dessa forma, o que o Green coloca não nos parece qualquer absurdo, fica muito factível, inclusive, até essa posição tomista. Mas não será para todos, será para alguns, será às vezes, e as variações em torno disso podem alcançar complexidades de toda a ordem. A ideia de que nos veremos novamente após a morte pressupõe a ideia de que a alma se manifesta também após a morte no corpo transfigurado, disse Green. Bom, vocês que estudam terapia por imagens, verbos mentais, isso é tranquilamente compreensível. Pode ser assim para algumas pessoas. Mas o Miller diz como entender isso? É realmente possível entender isso? Eu percebo aqui que numa discussão sobre a imortalidade da alma, existe a necessidade de uma grande discrição, pois só podem ser levantadas suposições. Parece mais um balbucio do que um conhecimento claro. Bem, se for lá na área teológica, de onde eles conversam, eles terão que se entender sobre isso. Traduzindo esses pressupostos para uma terapia por imagem, para verbos mentais que vocês têm estudado com base em filosofia clínica, esse conhecimento pode ser bastante sólido, consistente. Em alguns casos teremos dubiedades, em outros casos teremos uma clareza, uma consistência muito grande do que se passa. Não será pela métrica da racionalidade que muitas vezes entenderemos isso, mas vocês. Por N exercício que fizemos, o quanto isso pode migrar para outros caminhos, de outra maneira, não é? Com as formas que vocês têm estudado. Ah, em tudo, diz o Anselm Green em outro lugar, Em tudo que dizemos sobre a imortalidade da alma, temos que saber sempre que todas as nossas afirmações são apenas imagens de um mistério que, em última análise, não conseguimos expressar com palavras e nem com imagens. Eu não tenho problema em ligar a imortalidade da alma, como a ensinou Platão, com a doutrina cristã da ressurreição dos mortos. A imortalidade da alma indica que nosso cerne pessoal não pode ser destruído. Posso expressar isso também de forma bem pessoal. Eu, como pessoa, não posso cair fora do amor de Deus. O amor é mais forte do que a morte. O filósofo e representante do existencialismo cristão, Gabriel Marcel, expressou isso em uma frase célebre, abre aspas, amar significa dizer a outra pessoa que você não vai morrer, fecha aspas. No amor já se encontra algo que supera a morte. A ideia da imortalidade da alma mostra que existe em nós algo sobre o que a morte não tem poder. Bem, lá na teologia, que é de onde ele fala, essas coisas são assim do ponto de vista em que ele expressa. Migrando para muitas léguas distantes, aqui pelas diferenciações e analogias e tudo mais, em clínica vocês sabem que uma alma pode morrer, uma alma pode renascer, uma alma pode se traduzir em várias, não é? Uma alma pode ser, às vezes sequer termos notícias dela, pode acontecer. Em algumas pessoas isso será assim. Em algumas pessoas a morte, por mais que o amor seja intenso, pode debelar esse amor. Em algumas pessoas não será assim. Morte e amor estarão associados. Um será falado junto com o outro. Em alguns isso estará completamente em consonância com o que ele coloca aqui, ainda que ele fale de outra área e de outras coisas. Não é? Pode acontecer, sim. Vocês viram isso em inúmeros exemplos daquilo que trabalhamos. Bem, o Anselm Green vai entrar agora em Agostinho de Hipona, quando ele diz que a alma nos une a Deus. De modo, estamos traçando paralelos, analogias, porque em alguns casos o que trabalhamos como verbos mentais e terapias por imagem se aproxima um pouco disso. Um verbo mental, um elemento imagético que você constrói, também pode aproximar você de Deus, tanto quanto a alma que ele coloca lá na teologia, que ele compreende. A resposta filosófico-clínica para isso é que sim. Eu posso edificar, pela minha trajetória, verbos mentais que, ao vivê-los, se traduzam em paz, em harmonia, em amor, em vários preceitos que, pelo que aprendemos desde a idade escolar, constituem uma aproximação de Deus, assim o compreendemos, e pode haver, sim, isso, essa caminhada, essa coincidência. Vamos ver um pouco do que Green vai colocar lá na teologia. Agostinho não quer saber de outra coisa a não ser de Deus e da alma. A alma tem para ele uma insondável profundidade. Ela é o lugar em que a pessoa está aberta para Deus. Segundo Agostinho, há necessidade de uma vida inteira para sondar o mistério da alma. Para mim, Agostinho foi um homem que estava em contato com sua alma. Escreveu tão abertamente sobre sua alma como nenhum teólogo antes dele. Nas Confissões, descreve os movimentos de sua alma, mas também seu desejo mais profundo. Entre em contato com sua alma, na oração, na meditação, mas também na conversa com seus amigos. Quando falou pela última vez com sua mãe, Mônica, sentiu como se suas almas tivessem entrado em contato com o próprio mistério. Era importante para ele manter e trocar correspondência com seus amigos. Queixou-se certa vez de que seus amigos estavam distantes e que precisava contentar-se em aprender a conhecer suas almas através de seus livros. Isso é uma citação literal de Agostinho. aprender a conhecer suas almas através de seus livros. Essa era uma das partes que eu mais esperava chegar aqui na aula. Vejam, para Agostinho eu posso conhecer então essas pessoas, a alma delas, através daquilo que elas escrevem. Aquilo que uma pessoa escreve pode servir de espelho, de tal maneira que ao olhar para aquilo eu estou vendo a alma da pessoa, para Agostinho sim. Nesse sentido, nossos verbos mentais, as imagens que construímos, e vocês viram muitas, alguns precisam de ajuda externa, eles não têm uma fluência, então eles podem selecionar quadros, caminhar por quadros como Akira Kurosawa fez naquele famoso filme dele, Sonhos, em que num trecho, num dos segmentos, o rapaz olha para a tela e entra pela tela de Van Gogh, e anda pelos campos floridos. Quer dizer, precisa do aporte disso. E aí faz amálgamas. A alma se torna mundo, o mundo se torna alma, já nem há mais uma distinção de coisas, e às vezes até a diferenciação do vocabulário se torna, cai por terra. Mas lembrem, ainda assim, estamos numa área muito distante, muito diferente da nossa. Não é, do ponto de vista filosófico, muito prudente levar tamanhas aproximações a foros tão distantes. Não é? Então, tenhamos cuidados aqui e prudências, tá bom? Mas saibam que para algumas pessoas, a expressão do verbo mental pode ser uma ponte, se para você é assim, para Deus, para outros caminhos, sim. Não é? Daí tantos cuidados que eu tenho sempre pedido, por essas e por outras razões de vocês, né? Em seu livro Confissões, Agostinho abriu seu coração a todos os leitores. Peter Brown escreve sobre o desejo dele de querer mostrar a seus amigos algo de sua alma. Abre aspas. Ao menos este livro pode levar sua alma por sobre o mar para os amigos cuja ausência o afligia. Fecha aspas. O que Agostinho fez? Utilizou um dado de semiose escrito para que, como uma ponte, a alma pudesse passar. Algumas pessoas que assim procedem às vezes transformam o próprio dado escrito, o próprio dado de semiose, a alma, mais do que a alma que ele iria levar a atravessar. Outros, na tentativa dessa tradução, que é como a gente chama em filosofia clínica, podem colocar a perder não apenas o dado de semiose, como a própria alma, podem se afastar dela. É o caso de um pianista, por exemplo, que ao tentar explicar para os outros toda a poesia que lhe vai, lhe esvazia da própria poesia e tudo mais. E temos muitos casos na música, um deles é de Schumann, não é? Que por fazer essa travessia de uma maneira tão tumultuada, cai numa depressão profunda, cai ruim na própria vida por conta disso. Mas outros conheceram outros caminhos e outras formas de chegar aqui. Green coloca uma das frases mais impactantes nessa relação que temos feito na seguinte, nesse trecho aqui. A alma, diz Anselm Green, é uma imagem do desejo da pessoa por Deus. A alma é uma imagem do desejo da pessoa por Deus. Diz o Salmo, minha alma tem sede de Deus. Não é só o corpo que tem sede. A sede da alma é o desejo de Deus. É só quando Deus satisfaz o desejo da alma, respira ela aliviada, sente-se nutrida. Derrete-se então a alma endurecida, torna-se viva e chega à sua verdadeira natureza. É a alma que nos une a Deus. Viram como faz Anselmo Green, um filósofo clínico, que ele vê no consultório que às vezes pessoas que não têm esse elemento que ele coloca se unem a Deus pelos seus corpos, outros se unem a Deus por suas emoções, outros se unem a Deus por suas ações, outros por outros caminhos, quando há Deus neste movimento, não é? Lembre que na filosofia estamos numa área bastante distinta do fator teológico que ele coloca aqui. Não se trata, ele está nos ajudando a pensar coisas nossas a partir de um texto dele, né, que tratamos respeitosamente, sem dúvida. Neste capítulo aqui, que segue, a alma como o lar da oração. Vejam, uma das maneiras que nós poderíamos traduzir para a terapia por imagem é a alma, uma das maneiras, ok? Como o lar da sua meditação, da sua semiose cruzada, a alma como esse princípio. Você pode construir em você esse elemento que faz você crescer e transcender. Para alguns isso será dito como alma, para outros será dito como outras coisas, amadurecimento, profundidade. Há muitos nomes para esse desenvolvimento, que será o nosso verdadeiro lar, para alguns. Anselm Green disse: filosoficamente, a alma é a forma do corpo. A alma é a forma do corpo. A forma que vai configurar o corpo. Quando dizemos que a mulher é a alma da casa, queremos significar também que ela mantém unido o interior de toda a casa. Ela irradia um humor que marca toda a casa. É a responsável para que todos os que entram na casa e lá se demoram se sintam bem. Ela determina o espírito reinante na casa. Para Jesus, a oração é o caminho de entrarmos em contato com nossa alma e fortalecê-la diante das forças e poderes deste mundo. Jesus fala da oração constante. Quem está em oração está também em contato com sua alma. O caminho espiritual é o caminho da alma. Para Agostinho, rezar significa entrar em contato com o desejo da alma. E eu, quando eu rezo, sinto que não me perco no agir exterior, no êxito ou no insucesso das relações bem-sucedidas e fracassadas. Em mim há um outro elemento, o mundo divino, no qual minha alma está em casa. Lá posso morar, mesmo quando as pessoas me negam o direito de morar aqui. Bem, o caminho espiritual é o caminho da alma. Alguns dos senhores estudaram outros aspectos da existência, alguns estudaram teologia, têm grandes conhecimentos teológicos, alguns são padres, são pastores, outros são diletantes, outros não têm nada a ver com isso, seguiram caminhos completamente diferentes, marxismo, etc., pragmatismo e outras coisas mais. Seja como for, para aquele, aqui como a gente está fazendo uma conversação, para alguns de nós, aqueles que fazem os exercícios existenciais de semioses cruzadas, respeitando suas historicidades, suas defesas e tudo, isso pode levar, sim, servir como uma ponte a você ter esse contato com o que há de mais profundo em você e que você pode denominar como alma. Mesmo que não seja, às vezes sua alma não está nessa profundidade, está em outro lugar, de outra maneira, mas você pode entender assim. Aqui ele coloca que a oração, ou seja, que para alguns será meditação, para uns será uma profunda comunhão, esse caminho para esse contato. Em filosofia clínica, quando trabalhamos verbos mentais, terapias por imagens, isso que vocês trabalham pode ser a estrada, isso pode ser a própria chegada, isso pode ser uma movimentação para outras coisas. E se vocês olharem para as próprias historicidades, vocês verão nessas dimensões todas onde vocês podem se localizar quanto a isso que estamos vendo. Vou desligar o gravador antes de prosseguir para a parte final da nossa aula de hoje e para ouvir as questões dos senhores. Na parte final da obra, o Miller tem páginas muito bonitas aqui nas quais ele fala. Com essa, na página 159, a alma muda nosso destino, é o título desse capítulo. E o Miller coloca assim, ó, a alma pode ser entendida como a totalidade de uma pessoa, criada na presença de Deus. Para Agostinho, o autoconhecimento é o primeiro passo para o conhecimento da alma por Deus. Cada um de nós precisa encontrar seu próprio mito, seu próprio destino, ou como diz Romano Guardini, sua própria senha. Na transformação do nosso destino na vida concreta, nossa alma deve se manifestar. Quanto mais concordar com nossa alma, aquilo que fazemos, como entendemos nossa vida, mais satisfeitos estaremos, tanto maior êxito terá para nós a realização de nossa alma, apoiando-se no conceito de autorrealização. Em última análise, é a alma que pode manifestar-se em nossa vida. Ela não se cansa de indicar sempre de novo o que é preciso fazer para que ela se manifeste, mas também não se deixa incomodar se não correspondermos a isso e sempre de novo nos lembrarmos de que ela quer e o que, visto assim, também nosso mais íntimo quer. Estamos bem aconselhados a ficar em contato sempre renovado com nossa alma, com nosso mais íntimo, escutar o que nossa alma nos diz, deixar-nos guiar-nos por ela, confiar em que ela nos quer levar para onde nosso mais íntimo deseja chegar. Por outro lado, sinto, eu estou pulando vários trechos, tá, pessoal? Estou indo apenas aos elementos que são significativos ao que estamos tratando hoje aqui. Por outro lado, sinto minha alma como uma força que, por mais que esteja ligada ao nosso corpo e aos nossos sentimentos, também pode existir e atuar independentemente deles. Conheço situações em que talvez me sinta muito triste, em que considere meu estado como sem saída, ou que sou totalmente desafiado por uma situação difícil que exige de mim decisão imediata. Posso avaliar melhor essa situação se me concentrar neste momento inteiramente em minha alma. Vamos lá. Nós estamos conversando isso, que lá na teologia de Green é a alma, com verbos mentais, em terapias por imagens, com todo o cuidado de não dizer que isso é necessariamente alma. Não é. Para alguns até pode vir a ser, eles podem construir isso na forma de alma, alguns que nem alma tinham e vão ter uma alma construída. Pode acontecer. Dependendo da alma que você constrói, veja, seu corpo e tudo mais, esse corpo aristotélico, podem passar a servir às vezes de obstáculo a esse verbo mental que você construiu. Alguns constroem uma alma de romance, de poesia, de coisas bonitas, só que esquecem de, nesta construção, conversar isto com sua somaticidade, com a sociedade em que vivem, criando estas pessoas, às vezes de maneira inadvertida, uma cisão grave, no qual essa alma, que ela construiu e que agora tem uma vida própria, que habita a pessoa, se torna flagelada, se torna duramente ela que diz para a pessoa, olha, vamos ser felizes, vamos caminhar para as coisas bonitas. Só que a pessoa não construiu estradas que ligam isso ao resto, e o corpo, os sentimentos, às vezes o trabalho e outras coisas, a pessoa vão dizer, mas eu não sei como fazer isso. E aí há padecimento de toda a ordem, de lá para cá, e a pessoa não se dá conta de que está acontecendo. Tentando conciliar, às vezes se revoltando contra essa alma que ela construiu, às vezes tentando destruir esta alma, ou a alma se volta contra o corpo, Isso no caso em que há essa concepção dialética, essa concepção de contraste, essa concepção platônica, alma e corpo. Nem sempre haverá. Okay? Em alguns casos, não é assim que a pessoa edificou seus verbos mentais, suas terapêuticas internas por imagens. Alguns não fazem essa distinção. Elas olham para a pele que elas têm na mão e dizem: aqui já está tudo, alma, corpo e o que mais for, está tudo aqui numa síntese maravilhosa. E outros produzirão sínteses que não vão gostar do resultado. Alguns eles delegaram a uma época, um contexto, a construção disso, e às vezes lamentam profundamente pelo resultado. Outros por outras coisas. Anselm Green, ao ouvir isso que o amigo colocou, diz: o Miller termina dizendo que de vez em quando ele tem medo, essa força que vem forte dentro dele, sente medo. E o Anselm Green diz para ele: a mim ajuda, por exemplo, quando após o almoço aos domingos eu tenho um tempo livre para mim e simplesmente escuto o meu interior. Não penso nas coisas que me esperam na semana seguinte, nos prazos que eu tenho que cumprir, nas tarefas que têm que ser feitas. Eu volto-me simplesmente para dentro de mim, tento morar em minha alma. Isso me dá conforto, me dá segurança. Mesmo que aflorem sentimentos tristes, não me perturbam mais. Eles podem existir, sim, eles inclusive me levam mais para dentro da minha alma, mas lá no chão da minha alma é sossegado. Estou totalmente comigo. Ali há algo sobre o qual ninguém pode mandar. Ali eu sinto a minha união com Deus. Ali há algo em mim que me ultrapassa, que é maior do que eu. E esse algo é a alma, o ponto de contato entre Deus e eu, o espaço que Deus preenche dentro de mim. Sinto então o que significa a expressão paz na alma. Minha alma chega à paz, e minha alma é o espaço em que eu sinto paz e tranquilidade. Vejam como é para Anselm Green, como ele entende isso. Como ele faz, olhem o caminho submodal dele para chegar a essa concepção, para vivenciar isso. Alguns dos senhores já me perguntaram em outras ocasiões como eu faço, professor. Eu disse: nossa, sua historicidade, sua estrutura de pensamento mostram isso. O caminho que é seu, para alguns é simplesmente caminhar ouvindo um jazz, e enquanto isso eles afundam, mergulham e voam para lugares belíssimos existenciais. E lá alma, corpo e todas as coisas fazem uma síntese. Ele está em contato com, se ele acredita, se ele tem isso na alma, no coração, e da Deus, ele entra em sintonia. Para outros, são outros caminhos. Vejam como ele disse: após o almoço, domingo, quando tem tempo livre, simplesmente escuta o interior dele. Olhem a trajetória que ele faz. Um dia ele vem consultar com um de vocês. O próprio Anselmo Green diz: você é um colega de outra área, mas você pode me ajudar num momento de dificuldade? Eu ando tão com tantas dificuldades, gostaria de reencontrar minha alma. Você já tem um dos caminhos que podem levar de volta até a alma dele. Após o almoço, num domingo, quando ele tiver tempo para ele. Estão vendo? Para cada pessoa é de um jeito. Bem, e aí eu pulei aqui uma parte que é tão bonita, mas por questão de tempo não há de trabalhar isso, que é a parte aqui do capítulo Encontrar a Alma na Música e na Arte. Um dos caminhos submodais tão conhecidos lá, e nós vimos várias vezes um trabalho disso. Mas já perto da página 200 desta obra, o capítulo corpo e alma nos chama a conversar. E o Miller começa essa parte citando o David Thoreau, século XIX. Abre aspas. O corpo é o primeiro que a alma converte a si. Nossa vida é a alma que se dá a conhecer ao corpo, através de seus frutos. Fecha aspas. Minha alma atua sobre minha vida e sobre a conformação de minha vida. Também procura sempre possibilidades que façam reviver, como, por exemplo, num convento. Para nossa alma é importante encontrar um corpo em que se sinta bem. Vou repetir o que Miller coloca. Para nossa alma é importante encontrar um corpo em que se sinta bem. Por isso, Santa Hildegarda, quando diz, abre aspas, faz bem ao teu corpo, para que nele a alma se possa embalar, fecha aspas. Um corpo descuidado, um corpo que sofre todo tipo de abuso, que é tratado como lixo, prejudica também a atividade da nossa alma. Um corpo assim descuidado prejudica as possibilidades da alma tem de construir, de contribuir para o nosso bem-estar corporal. E o Green complementa dizendo, para mim, essa frase de Santa Hildegarda é uma admoestação para eu tratar bem o meu corpo. No acompanhamento espiritual que eu faço, percebo constantemente que as pessoas que tratam com rudeza seu corpo também não estão em contato com suas almas. Vejam, esses autores associam fortemente corpo e alma. Eles acreditam que há de fato uma alma, não é? E a natureza desta alma que habita este corpo, não é? Então, nesse sentido, eles remontam lá aos primeiros ensinamentos, Platão, reeditam isso. A estrutura de pensamento deles está construída dessa forma. Para outras pessoas, a estrutura de pensamento é construída de outra maneira. Não é assim como eles colocam para outras pessoas, mas para eles é. E como filósofos que somos, e como respeitamos a alteridade, como respeitamos a singularidade, como cada um é, o que fazemos? Vamos ao mundo deles. Estamos tentando compreender. E esses dois autores concordam que isso que eles colocam como a alma, que é aquilo que vai iluminar o corpo, que vai dar as definições, ela, a alma fica melhor e o próprio corpo fica melhor se tratarmos bem o corpo, que é a morada dela, que é onde ela vai habitar. É onde ela vai ter que acender a luz, é onde ela vai ter que utilizar esse corpo para ler, para compreender como as coisas são. O corpo ela vai, é a casa dela. Então, eles dizem que é muito importante isso. Ah, eu desmarquei aqui. Só um pouquinho que eu já acho que essa parte. Eu boto um papelzinho. Sim. Obrigado. A Maria Lúcia foi ajudar aqui o professor. Fechando ali o Anselm Green coloca aqui nesta parte, achei aqui, ó. É do Miller. O Miller, então, após ouvir o colega, diz para ele que se não ouvirmos nossa alma, corremos o risco de nos afastar da vida natural. E antes disso, o Green havia dito para ele assim, ó, para mim é importante ouvir os impulsos interiores. Eu permito que todos os meus sentimentos possam existir. Mas falo então com os sentimentos e os sintomas corporais para perguntar o que gostariam de me dizer. Muitas vezes querem advertir-me para ter mais limites, para cuidar melhor de mim. Muitas vezes não se trata de mais ou menos trabalho, mas de outra atitude. Preciso abandonar minha necessidade de satisfazer as expectativas dos outros. Minha alma fala a mim através do meu corpo. Uma lição pontiniana. Minha alma fala para mim, escreveu Anselm Green, através do meu corpo. E eu levo a sério a advertência de São Bento de sempre dar atenção à minha alma. Caso contrário, também meu trabalho na administração ficará desalmado, e isso viria em prejuízo de todos os colaboradores e da abadia inteira. Ora, quando vocês estudam verbos mentais, terapias de imagens, e eu digo aos senhores, observem as imagens que eu separei durante todo esse semestre que nós terminamos. Lembram, são imagens respeitosas, imagens que têm a ver com os padrões categoriais que vocês seguem na nossa época, com as bases epistemológicas dos senhores. Então eu mostro coisas que para a maioria de vocês é muito... é profundamente inspiradora, não é algo que vai alienar vocês, mas que vai ajustar as suas estruturações para onde vocês estão caminhando nessa vida, o que vocês têm como meta, como objetivo. Então vocês veem lá passarinhos, árvores muito bonitas, lagos, beija-flor, borboleta, cenas inspiradoras, o pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas, não é? Um gesto de amor. Ou seja, para alguns, essa é a maneira de alimentar o que o Anselm Green coloca como corpo. Para outros, estamos diante de outras variações. Às vezes, dissociando e colocando eu aqui e os verbos mentais lá. Outros já conciliam tudo, dizendo, não, eu já vivo isso dentro de mim, é tudo, já está uma coisa só. E outros, para outros caminhos. São lições importantes que, para nós, têm um significado muito profundo. Né? Alguns de nós acreditam profundamente em Deus, que há uma alma, que há um corpo. Bem, para esses que assim acreditam e se estruturaram dessa forma, como é que vocês estão fazendo essas conversações? Como é que este curso que vocês fazem de terapia por imagens pode ajudar vocês nestas conversações? Para outros que não têm nada disso, então os dilemas e problemas serão de outra ordem, para outros caminhos de outra natureza, como já vimos em várias aulas nossas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões que vocês queiram colocar.